Você está no Outubro Sangrento do canal Conta um Conto. A vigília continua. Acenda sua vela e venha participar conosco. Sente-se ali. Conta um Conto apresenta de Pedro Antônio de Alarcón, A Mulher Alta. Narração Marcelo Fávaro.
O que sabemos, meus amigos? O que sabemos? Exclamou Gabriel, distinto engenheiro de montes, sentando-se sob um pinheiro e perto de uma fonte, no cimo do Guadarrama, a légua e meia de Escorial, na divisa das províncias de Madrid e Segóvia, lugar e fonte e pinheiro que conheço e que me parece estar vendo, mas de cujo nome esqueci-me. Sentemo-nos. Como é de praxe está escrito em nosso programa, continuou Gabriel, para o descanso e o repasto nessa amena e clássica paragem, e pelos muitos cordeiros que aqui degustaram nossos ilustres mestres Dom Miguel Roche, Dom Máximo da Laguna, Dom Agustín Pascoal e outros grandes naturalistas. Contar-vos-ei uma estranha e peregrina história para comprovar minha tese, que se limita a manifestar, mesmo que me chameis de obscurantista, que no globo terrestre ainda ocorrem coisas sobrenaturais. Isto é, coisas que não cabem na quadrícula da razão, da ciência ou da filosofia, tal e qual hoje se entendem ou não se entendem, semelhantes palavras, palavras e palavras, como diria Hamlet.
Endereçava Gabriel esse pitoresco discurso a cinco sujeitos de idades diferentes, nenhum deles jovens, e apenas um já entrado em anos, também engenheiros de monte três deles, pintor o quarto, e um pouco literato o quinto, que haviam subido com o orador, o mais moço deles, cada um em sua mula de aluguel, vindos do real sítio de San Lorenzo, para passar aquele dia arborizando nos aprazíveis pinheirais de peguerinos, caçando borboletas em funis de tule, apanhando coleópteros raros sob a casca dos pinheiros enfermos e comendo fiambres de um alforje de viveres, pelos quais cada qual pagara seu quinhão. Isso se passava em 1875, e no rigor do estio, não me lembro se foi no dia de Santiago ou no de São Luís. Tendo a crer que no dia de São Luís, como quer que fosse, desfrutava-se naquelas alturas de um frescor delicioso. E ali o coração, o estômago e a inteligência funcionavam melhor do que no mundo social e na vida cotidiana. Assim que se assentaram os seis amigos, Gabriel continuou falando deste modo.
Creio que não ireis taxar-me de visionário. Para minha ventura ou desventura, sou, por assim dizer, um homem moderno, nada supersticioso e o mais positivista possível. Embora inclua entre os dados positivos da natureza todas as misteriosas faculdades e emoções de minha alma em matérias de sentimento. Pois bem, a propósito de fenômenos sobrenaturais ou extranaturais, ouvi o que eu ouvi e vede o que eu vi, mesmo sem ser o verdadeiro herói da singularíssima história que ora vou contar, e depois dizei que explicação terrena, física, natural ou como quer que queiramos chamá-la, pode-se dar a tão maravilhoso sucedimento. O caso foi o que segue. Vamos lá. Bebamos um trago, que já se terá refrescado o odre dentro dessa buliçosa e cristalina fonte posta por Deus nesse penífero cimo para esfriar o vinho dos botânicos. Capítulo 2. Pois bem, de uma feita, não sei se ouviste falar de um engenheiro de caminos chamado Telésforo, Telesforo X, morreu em 1860.
Eu não. Eu sim.
Eu também. Um rapaz andaluz de bigodes negros que esteve para casar-se com a filha do Marquês de Moreda e que morreu de icterícia.
Esse mesmo, continuou Gabriel.
Pois bem, meu amigo Telesforo, meio ano antes de sua morte, ainda era um jovem brilhantíssimo, como se diz agora. Alinhado, forte, brioso, com a auréola de ter sido o primeiro da turma na Escola de Caminhos. Já reconhecido na prática pela execução de notáveis trabalhos. Era disputado por várias empresas particulares naqueles anos de ouro das obras públicas. E disputado também pelas mulheres casadoiras ou mal casadas e, naturalmente, por viúvas impenitentes. E entre elas, uma muito airosa que... Mas a tal viúva não vem ao caso agora. Pois quem Telesforo quis com toda a cerimônia foi a sua citada noiva, a pobre Joaquinita Moreda. E aquele outro não passou de um namorico puramente usufrutuário.
Senhor Dom Gabriel, por ordem.
Sim, sim, eu vou por ordem. Já que nem minha história nem a controvérsia pendente se prestam a graçolas ou troças. Juan, dá-me mais meia taça. Este vinho está deveras bom. Atenção, portanto, e agora sérios, que está começando o cavernoso. Aconteceu, como sabem aqueles que a conheceram, de Joaquina morrer de repente nos banhos de Santa Águeda no final do verão de 1859. Eu me encontrava em Pau quando recebi tão triste notícia, que afetou-me muito, especialmente pela íntima amizade que me unia a Telesforo. Eu só falara com ela uma vez, em casa de sua tia, a Generala Lopes, e, por certo, aquela palidez azulada, própria das pessoas que têm um aneurisma, logo pareceu-me indício de saúde ruim. Mas, enfim, a moça valia qualquer coisa por sua distinção, beleza e garbo. E como, além disso, era filha única de título, e de título que levava junto alguns milhões, julguei que meu bom matemático devia estar inconsolável. Por conseguinte, nem bem regressei a Madrid 15 ou 20 dias após o funesto sucesso, fui vê-lo certa manhã, bem cedo, em seu elegante endereço de moço de casa aberta e de chefe de escritório na Rua do Lobo. Eu não me lembro o número, mas sim que era muito próximo da carreira de San Jerônimo. Contristatíssimo, se bem que, circunspecto e aparentemente dono de sua dor, estava o jovem engenheiro trabalhando já àquela hora com seus assistentes em não sei que projeto de estrada de ferro. E trajado de rigoroso luto, abraçou-me estreitantissimamente e por um longo momento, sem o menor suspiro, e em seguida passou algumas instruções sobre o trabalho por fazer a um dos seus assistentes, e levou-me enfim ao seu gabinete, situado no extremo oposto da casa, dizendo-me pelo caminho em tom lúgubre e sem dirigir-me o olhar:
muito me alegro de que tenhas vindo. Diversas vezes, no estado em que me encontro, senti sua falta. Passa-se comigo algo muito particular e estranho, que só um amigo como tu poderia ouvir sem considerar-me imbecil ou insano, e sobre o que preciso ouvir alguma opinião serena e fria como a ciência. Senta, prosseguiu dizendo ao chegarmos ao seu gabinete. E não temas de modo algum que eu te angustie, descrevendo o pesar que me atormenta e que durará tanto quanto a minha vida. Para quê? Poderás imaginá-lo muito facilmente, por pouco que entendas de aflições humanas. E eu não quero ser consolado, nem agora, nem depois e nem nunca. O que eu vou te contar com a detença que o caso requer, ou seja, abordando o assunto desde sua origem, é uma circunstância horrenda e misteriosa, que serviu de augúrio infernal para esta desventura,
e que tem conturbado meu espírito a tal extremo que te causará espanto.
Pois fala, respondi eu, começando a sentir com efeito um certo arrependimento por ter entrado naquela casa, ao ver a expressão de covardia que se estampou no rosto do meu amigo.
Ouve, replicou ele, secando a testa. Não sei se por uma fatalidade inata de minha imaginação, ou pelo vício adquirido ao ouvir um daqueles contos da carochinha, com que tão imprudentemente se assustam as crianças num berço. O caso é que, desde meus tenros anos, não houve coisa que me causasse tanto horror e espanto. Figurasse-a eu mentalmente, ou encontrasse-a na realidade, como uma mulher sozinha, na rua, em altas horas da noite. Sabes que nunca fui covarde. Bati-me em duelo como qualquer homem decente, de uma feita em que foi necessário. E recém saído da escola de engenheiros, enfrentei a paus e tiros em despenhâmperos os meus sublevados peões, até que os reduzi à obediência. Durante toda a minha vida em Jaén, em Madrid, e em vários outros lugares, andei a horas mortas pelas ruas, sozinho, sem armas, atento apenas ao cuidado amoroso que me fazia velar. E se por acaso topei com vultos de má catadura, fossem ladrões ou simples fanfarrões, eles é que fugiram ou se despuseram de lado, deixando-me livre o melhor caminho. Mas se o vulto era uma mulher sozinha, parada ou andando, e eu também ia sozinho, e não se via mais alma viva em parte alguma, então, podes rir se quiseres, mas acredita em mim. Então eu ficava de cabelo em pé. Vagos temores assaltavam meu espírito. Pensava em almas do outro mundo, em seres fantásticos, em todas as invenções supersticiosas que me fazem rir em qualquer outra circunstância, e apertava o passo. Eu chegava a correr, ou voltava atrás. Agora, sem que meu susto passasse, e sem que pudesse distrair-me sequer um instante até ver-me em casa. Uma vez nela, também caía no riso e envergonhava-me de minha loucura, servindo-me de consolo pensar que ninguém a conhecia. Ali me dava conta friamente, pois não acreditava em duendes, nem em bruxas, nem em fantasmas, de que eu nada devia temer daquela fêmea magra. Aquela a quem a miséria, o vício ou algum acidente infeliz mantinham a tal hora fora de seu lar. E a quem seria melhor que eu oferecesse ajuda caso necessitasse, ou desse esmola se ela me pedisse. Mas, repita-se contudo, a deplorável cena toda vez que se me apresentava outro caso igual. E conta que eu já tinha 25 anos, muitos deles de aventureiro noturno, sem que jamais me houvesse ocorrido qualquer lance penoso com tais mulheres solitárias e tresnoitadas, como dizem. Mas enfim, nada do que acabo de dizer chegou a ter verdadeira importância. Nunca, pois aquele pavor irracional sempre se dissipava assim que eu chegava à casa, ouvia outras pessoas na rua, e em poucos minutos eu nem me lembro mesmo disso, como não se recordam os equívocos ou as tolices sem fundamento nem consequência. Assim estavam as coisas, há cerca de 3 anos. Tenho vários motivos, infelizmente, para poder fixar a data. A noite de 15 para 16 de novembro de 1857. Voltava eu, às 3 da madrugada, àquela casinha da rua de Jardines, perto da rua Monteira, na qual, deves lembrar, morei naquela época. Acabava de sair em hora tão avançada, e com um tempo feroz e vento e frio, não de nenhum ninho de amor, mas de, vou dizer-te, mesmo que te surpreendas, de uma espécie de casa de jogos. Não conhecida por esse nome pela polícia, mas onde muita gente já caíra em ruína, e à qual me haviam levado naquela noite de... pela primeira e última vez. Sabes que nunca fui jogador? Entrei ali enganado como por um amigo da onça, na crença de que tudo se limitaria a travar conhecimento com certas damas elegantes, de virtude equivocada. Dê-me mão puro, com o pretexto de jogar alguns maravedes no enano, em mesa redonda com a saia de marreta. E o caso foi que, por volta da meia-noite, começaram a chegar novos frequentadores, que vinham do teatro real ou de salões verdadeiramente aristocráticos. E então mudou-se o jogo, e começaram a reluzir moedas de ouro, depois notas e depois vales escritos a lápis. E eu me embrenhei pouco a pouco na selva escura do vício, cheia de febres e tentações, e perdi tudo o que levava e tudo o que possuía. E ainda fiquei devendo uma fábula com a promissória correspondente. Ou seja, arruinei-me por completo. E não fossem a herança e os grandes negócios que fiz em seguida, teria ficado numa situação muito angustiante em apuros. Voltava eu, como dizia, à minha casa naquela noite, a deshoras, hirto de frio, faminto, com vergonha e o desgosto que podes figurar, pensando mais que em mim mesmo, mas meu velho e enfermo pai, a quem teria de escrever pedindo dinheiro, o que não lhe poderia causar menos dor que assombro, pois me considerava em muito boa e desafogada posição. Quando, um pouco antes de entrar em minha rua pelo extremo que dá na rua de Peligros, e ao passar diante de uma casa recém-construída, na calçada pela qual eu seguia, percebi que no vão de sua porta fechada estava em pé, imóvel, rígida, como se fosse de pau, uma mulher, muito alta e forte, de uns 60 anos, cujos malignos e audazes olhos sensíveis se cravaram nos meus como dois punhais, ao passo que sua desdentada boca me fez um osgar horrível à guisa de sorriso. O próprio terror, ou delirante medo que se apossou em mim instantaneamente, deu-me não sei que percepção maravilhosa para distinguir de chofre. Ou seja, nos dois segundos que eu demoraria em passar roçando aquela repugnante visão, os pormenores mais ligeiros de sua figura e de sua roupa. Eu vou ver se consigo coordenar minhas impressões de modo e da forma que as recebi, e tal como se gravaram para sempre em meu cérebro sob a luz mortiça do lampião que iluminou com um infernal relâmpago tão fatídica cena. Mas estou por demais excitado, ainda que não sem motivo, como verás adiante. Releva, no entanto, pelo estado de minha razão. Eu ainda não estou louco. Ainda não. A primeira coisa que me chocou naquela demonizante mulher foi sua elevadíssima estatura e a largura de seus descarnados ombros. Depois, a redondez e a fixidez de seus murchos olhos de coruja, a enormidade de seu saliente nariz e a grande falha central de sua dentadura, que se transformava sua boca numa espécie de escuro buraco. E por último, seu traje de moçoila de lava-pés, o lencinho novo de algodão que levava na cabeça, amarrado sobre o queixo, e um diminuto leque aberto que portava na mão, e com o qual cobria, afetando o pudor, o centro do talhe. Nada mais ridículo e tremendo, nada mais irrisório e sarcástico do que aquele lequezinho em suas mãos tão enormes,
parecendo servir de cetro e de debilidade a giganta tão feia, velha e ossuda. Igual efeito causava o lençote de vistoso percal que lhe enfeitava o rosto, comparado com aquele nariz de talhamar, aquele hino masculino que me fez acreditar por um momento, não sem regozijo, que se trataria de um homem disfarçado. Mas o seu olhar cínico, o seu sorriso asqueroso eram de velha, de bruxa, de feiticeira, de parca, sei lá de quê. De algo que justificava plenamente a contrariedade e o susto que me haviam causado a vida toda as mulheres que andavam sozinhas de noite pela rua. Dizia que, do berço, eu pressentira aquele encontro. Dizia que temia instintivamente como cada ser animado teme e adivinha e fareja e reconhece seu antagonista natural antes de ter recebido dele qualquer ofensa, antes de tê-lo visto, assim que sente seus passos. Não larguei a correr quando a esfinge de minha vida, menos por ter vergonha e varonil decoro do que por recear que meu próprio medo lhe revelasse. O meu próprio medo me revelasse quem eu era, ou lhe desse asas para seguir-me, para atacar-me, para... não sei. Os perigos sonhados pelo pânico não têm forma nem nome traduzíveis. A minha casa ficava no extremo oposto da prolongada e estreita rua na qual eu me encontrava só, inteiramente só, com aquele misterioso espectro que eu acreditava ser capaz de aniquilar-me com uma só palavra. Que fazer para chegar até lá? Ah, com que ânsia havia ao longe a ampla e iluminada rua dos Monteiras, onde a toda hora há agentes de polícia. Então, decidi tirar forças da fraqueza, dissimular e ocultar aquele pavor miserável, não acelerar o passo, mas ir ganhando terreno, mesmo à custa de anos de vida e de saúde, e dessa maneira, pouco a pouco, ir me aproximando de minha casa, procurando muito especialmente não desabar antes no chão. E assim eu caminhava. Assim teria andado ao menos 20 passos desde que deixara para trás a porta em que estava a mulher escondida do leque. Quando de repente ocorreu-me a ideia horrível, espantosa e no entanto muito racional. A ideia de virar a cabeça para ver se minha inimiga me seguia. Das duas uma, pensei com a rapidez de um raio. Ou o meu terror tem fundamento, ou é uma loucura. Se tiver fundamento, essa mulher terá saído atrás de mim, estará me alcançando, e não há salvação para mim no mundo. E se for uma loucura, uma apreensão, um pânico feito outro qualquer, vou me convencer disso no presente caso, e em todos os que venham a suceder-me. Ao ver que aquela pobre anciã permaneceu no vão daquela porta protegendo-se do frio ou esperando que ela lhe abrissem, como o que poderei continuar andando para casa muito tranquilamente e terei me curado dessa mania que tanto me apoquenta. Formulado esse raciocínio, fiz um esforço extraordinário e virei minha cabeça. Ah, Gabriel, Gabriel, que desgraça! A mulher alta me seguira com passos surdos. Estava em cima de mim, quase me tocava com o leque, quase assomava sua cabeça sobre o meu ombro. E por quê? Para quê, meu querido Gabriel? Era uma ladra? Era efetivamente um homem disfarçado? Era uma velha irônica que tinha percebido que eu a temia? Era o espectro de minha própria covardia? Era o fantasma zombeteiro das decepções e fraquezas humanas? Seria interminável dizer-te todas as coisas que pensei no momento. O caso foi que dei um único grito. E saí correndo como um menino de 4 anos que pensa estar vendo o bicho papão. E que não parei de correr, até desembocar na rua Monteira. Uma vez ali, meu medo desapareceu, como que por encanto. E olha que a rua Monteira, a rua da Monteira também estava deserta. Então virei a cabeça para a rua de Jardines, que se avistava em todo o seu comprimento e que estava suficientemente iluminada por 3 lampiões e por um revérbero da Rua dos Peligros, para que não se obscurecesse aos meus olhos a mulher alta, caso ela tivesse recuado naquela direção. E graças a Deus que não a vi parada, nem andando, nem de maneira alguma. Entretanto, evitei a todo custo entrar de novo na minha rua. Aquela velhaca disse-me, deve ter se metido no vão de outra porta. Mas enquanto os lampiões continuarem iluminando, ela não se moverá, sem que eu daqui perceba. Nisso vi aparecer um guarda noturno pela rua do Cabaleiro de Grácia e chamei-o sem desviar-me do lugar. Disse-lhe, para justificar o chamado e excitar seu zelo, que na rua de Jardines havia um homem vestido de mulher, que entrasse pela Rua dos Peligros, a qual devia dirigir-se pela da aduana, que permaneceria quieto naquela outra saída, e que com isso não poderia escapar-nos aquele que a todas as luzes era um ladrão ou um assassino. O guarda obedeceu. Seguiu pela rua aduana, e quando eu o vi avançar sua lanterna pelo outro lado da rua de Jardines, também entrei nela resolutamente. Logo nos reunimos no meio dela, sem que nenhum nem outro tivéssemos encontrado ninguém, apesar de termos revistado porta por porta.
Deve ter se enfiado em alguma casa, disse o guarda.
Deve ser isso, respondi, abrindo a porta da minha, com a firme resolução de mudar-me para outra rua no dia seguinte. Alguns instantes depois, encontrava-me dentro do meu quarto terceiro, cuja chave também levava sempre comigo, a fim de não incomodar meu bom criado José. No entanto, este me aguardava naquela noite. Minhas desgraças do 15 para 16 de novembro não tinham terminado. O que houve? Perguntei-lhe com estranheza.
Esteve aqui, respondeu-me visivelmente comovido. Esteve aqui, esperando o senhor das 11 até 2h30. O senhor comandante Falcão, que me disse que, se o senhor viesse dormir em casa, não se desnudasse, pois ele voltaria ao amanhecer.
Tais palavras me deixaram frio de dor e espanto, como se houvessem anunciado minha própria morte. Sabedor de que meu amantíssimo pai, residente em Jaén, padecia naquele inverno de frequentes e perigosíssimos ataques de sua crônica enfermidade, escrevera aos meus irmãos para que, no caso de um repentino desenlace funesto, telegrafassem ao comandante Falcão, que me daria notícia da maneira mais conveniente. Não me restava, pois, dúvida de que meu pai havia morrido. Sentei-me numa poltrona para esperar o dia e meu amigo, e com eles a notícia oficial de tão grande infortúnio. E só Deus sabe como sofri naquelas 2 horas de cruel expectativa, durante as quais, e é o que tem relação com a presente história, não conseguia separar em minha mente as 3 ideias distintas e aparentemente heterogêneas que se empenhavam em formar um monstruoso e tremendo grupo, a minha perda no jogo total, o encontro com a mulher alta e a morte de meu honrado pai. Às 6 em ponto entrou em meu escritório o comandante Falcão e fitou-me em silêncio. Atirei-me em seus braços, chorando desconsoladamente, e ele exclamou, confortando-me: chora, homem, chora.
E oxalá essa dor pudesse ser sentida muitas vezes.
Capítulo 4.
Meu amigo Telésforo, continuou Gabriel depois de esgotar outro cálice de vinho. Descansou também um momento ao chegar a esse ponto. E depois prosseguiu-me nos seguintes termos.
Se minha história terminasse aqui, talvez não encontrasses nela nada de extraordinário ou sobrenatural. E poderias dizer-me o mesmo que então me disseram dois homens de muito tino a quem a contei. Que cada pessoa de viva e ardente imaginação tem seu terror pânico. Que o meu eram três noitadas solitárias. E que a velha da rua de Jardines devia ser apenas uma coitada sem teto nem lar. Que ia me pedir esmola quando soltei o grito e saí correndo. Ou então uma repugnante alcoviteira daquele bairro, não muito católico em matérias de amores. Eu também quis acreditar que era assim. Cheguei a acreditar nisso ao cabo de alguns meses, ainda que eu pudesse dar, então, anos de minha vida pela certeza de não voltar a encontrar a mulher alta. Em compensação, hoje daria todo o meu sangue para encontrá-la de novo. E para quê? Para matá-la. No ato.
Eu não te entendo.
Faz-me entender. Se eu te disser que voltei a topar com ela há 3 semanas, poucas horas antes de receber a notícia fatal da morte, a morte de minha pobre Joaquina.
Conta-me, conta-me.
Pouco mais tenho a dizer. Eram 5 da madrugada. E eu estava voltando da última noite. Não direi de amor, mas de amaríssimos prantos e de lacerante contenda com a minha antiga amante, a viúva de... Bom, de quem eu precisava separar-me por ter sido proclamado meu casamento com a outra infeliz que estavam enterrando em Santa Águeda naquela mesma hora. Ainda não era dia pleno, mas já clareava o alvorecer nas ruas alinhadas para o leste. Acabavam de apagar os lampiões. Os guardas noturnos tinham se retirado. E quando fui cortar a Rua do Prado, ou seja, passar de uma a outra seção da Rua do Lobo, atravessou-me à frente, como se tivesse vindo da Praça das Cortes, dirigindo-se à de Santana, a espantosa mulher da Rua dos Jardines. Não me olhou. E pensei que não me tivesse visto. Usava a mesma roupa e o mesmo leque de 3 anos antes. O meu sobressalto e minha covardia foram maiores do que nunca. Cortei rapidissimamente a Rua do Prado e depois que ela passou, ainda que sem perdê-la de vista, para segurar-me de que não virara a cabeça. E quando entrei na outra seção da Rua do Lobo, respirei como se tivesse acabado de cruzar a nado uma impetuosa correnteza e apertei novamente o passo para cá, com mais júbilo que medo, pois considerava vencida e anulada a odiosa bruxa pelo mero fato de ter estado tão perto dela sem que me visse. E de repente, e já perto da minha casa, assaltou-me uma espécie de vertigem de terror. Pensando se a matreiríssima velha me vira e me conhecera, se ela se fizera de desentendida para me deixar entrar na ainda mais escura Rua do Lobo, para atacar-me ali impunemente, se estaria vindo atrás de mim, se já a teria em cima de mim, nisso me viro. E lá está ela, ali, a minhas costas, quase me tocando com suas roupas, fitando-me com seus olhetes vis, mostrando-me a asquerosa falha de sua dentadura, abanando-se irrisoriamente como se caçoasse de meu pueril espanto. Passei do terror à mais insensata ira, à fúria selvagem do meu desespero, e lancei-me sobre a corpulenta velhona. Atirei-a contra a parede, pondo-lhe uma das mãos sobre a garganta e com a outra, que nojo, pus-me a apalpar seu rosto, uma saroca ruim de seus cabelos sujos, até que me convenci, simultaneamente, de que era criatura humana e mulher.
Ela havia lançado, entretanto, um uivo rouco e agudo ao mesmo tempo que me pareceu falso ou fingido, como expressão hipócrita de uma dor e de um medo que não sentia. E depois exclamou, fazendo como se chorasse, mas sem chorar, olhando-me bem, muito bem, antes com os olhos de hiena. Por que o senhor se atracou comigo?
Logo vai se lembrar, gritei, de ter me visto em outra parte.
Acredito, minha alma, respondeu sardonicamente. Na noite de São Eugênio, na rua de Jardines, faz 3 anos. Senti um frio na espinha. Mas quem é a senhora? Disse-lhe sem soltá-la. Por que corre atrás de mim? O que tem a ver comigo?
Eu sou uma frágil mulher, respondeu diabolicamente. E o senhor me odeia e me teme sem motivo. Se não me diga, senhor cavalheiro, por que aquele sobressalto quando me viu pela primeira vez?
Ora, porque a senhora me atormenta desde que nasci, porque é o demônio da minha vida.
De modo que me conheci há muito tempo. Pois veja, meu filho, eu também já o conhecia.
Me conhecia? Mas desde quando?
Desde antes de seu nascimento. E quando o vi passar perto de mim há 3 anos, disse a mim mesma, é este.
Mas quem sou eu para a senhora? Quem é a senhora para mim?
O demônio,
respondeu a velha, cuspindo-me no meio do rosto, livrando-se de minhas mãos e saindo a correr velocissimamente com as saias levantadas acima do joelho e sem que seus pés movessem ruído algum a tocar a terra.
Loucura tentar alcançá-la. Mas, além do mais, pela carreira de San Jerônimo passavam então algumas pessoas e também pela do Prado. E era dia.
A mulher alta continuou correndo, ou voando, até a rua das Huertas, já iluminada pelo sol. E lá parou, e ficou me olhando. Ameaçou-me várias vezes, esgrimindo o lequezinho fechado. E desapareceu, de trás de uma esquina.
Espera um pouco mais, Gabriel. Não julgues ainda esse pleito no qual se jogam minha alma e minha vida. Escuta-me por mais 2 minutos.
Quando entrei na minha casa, encontrei o Coronel Falcão, que acabava de chegar para dizer-me que a minha Joaquina, a minha noiva, toda a minha esperança de felicidade e ventura sobre a terra, morrera no dia anterior em Santa Guerda. O infeliz padre telegrafara a Falcão para que me contasse. A mim, que devia tê-lo adivinhado uma hora antes ao encontrar o demônio da minha vida. Entendes agora? Por que preciso matar a inimiga inata da minha felicidade? Essa velha imunda, que é como o sarcasmo vivo do meu destino?
Mas por que digo matar? É mulher, é criatura humana. Por que a precinto desde que nasci? Por que me reconheceu ao ver-me? Por que só aparece para mim quando me sucedeu algum grande infortúnio? É Satanás? É a morte? É a vida? É o anticristo? Quem é? O que é?
Capítulo 5. Vou poupá-los, meus caros amigos, continuou Gabriel, das reflexões e argumentos que eu empregaria para acalmar Telésforo. Pois são os mesmos, mesmíssimos, que estáis preparando agora para demonstrar-me que em minha história não há nada de sobrenatural, nada de sobre-humano. Direis que meu amigo estava meio louco, que sempre esteve, que quando menos sofria enfermidade moral chamada por uns de terror pânico e por outros de delírio emotivo, que mesmo sendo verdade tudo que se referia àquela mulher alta, isso deveria ser atribuído a coincidências casuais de datas e acidentes. E, enfim, que aquela pobre velha também podia estar louca, ou ser uma ladrona ou uma mendiga, ou uma cerzidora de vontades, como disse a si mesmo o herói de meu conto num intervalo de lucidez e bom senso.
Suposição admirável! Exclamaram os camaradas de Gabriel de formas variadas.
Era isso mesmo que íamos responder.
Pois escutai ainda por uns instantes e vereis que me equivoquei na época, como vos equivocais agora. Quem, infelizmente, se equivocou foi Telésforo.
Ah, é muito mais fácil pronunciar a palavra loucura do que encontrar explicações para certas coisas que se passam na Terra.
Fala, fala!
Pois bem, e desta vez, por ser a última, reatarei o fio de minha história, sem beber antes uma taça de vinho. Capítulo 6. Poucos dias depois daquela conversa com Telésforo, fui enviado à província de Albacete em minha qualidade de engenheiro de montes. E não haviam transcorrido muitas semanas quando soube, por um empreiteiro de obras públicas, que meu infeliz amigo fora atacado por uma terrível icterícia que estava inteiramente verde, prostado em uma poltrona sem trabalhar, sem querer ver ninguém, chorando dia e noite com inconsolável amargura, e que os médicos já não tinham esperança em salvá-lo. Compreendi então por que ele não respondia a minhas cartas, e tive de limitar-me a pedir notícias dele ao coronel Falcão, que cada vez me dava informes mais desafortunados e tristes. Depois de 5 meses de ausência, regressei a Madrid no mesmo dia em que chegou o telegrama da Batalha de Tetuán. Lembro-me disso como do que fiz ontem. Naquela noite, comprei o indispensável correspondência de Espanha e a primeira coisa que li foi a notícia de que Telésforo havia morrido e o convite para o seu enterro na manhã seguinte. Compreendereis que não pude faltar à triste cerimônia. Ao chegar ao cemitério de San Luis, para onde fui num dos coches mais próximos de carruagem fúnebre, chamou-me a atenção uma mulher no povo, velha e muito alta, que ria impiamente ao ver baixar o féretro e que depois se postou em gesto de triunfo diante dos coveiros, indicando-lhes com um leque muito pequeno a galeria que deviam seguir para chegar à aberta e ansiosa tumba. Eu reconheci à primeira vista, com assombro e pavor, que era a implacável inimiga de Telésforo, tal e qual ele havia me retratado, com seu enorme nariz, seus olhos infernais, a asquerosa banguela com seu lencinho de percal e aquele minúsculo leque que parecia em suas mãos o cetro do impudor e da galhofa. Instantaneamente reparou que eu a observava e fixou a vista em mim de um modo muito particular, como se me reconhecesse, como se estivesse inteirada de que o finado me havia contado as cenas de luta de Jardines e da Rua do Lobo, como se me desafiasse, como se me declarasse herdeiro do ódio que havia professado ao meu infortunado amigo. Bem, confesso que então meu medo foi maior que a maravilha que me causavam aquelas novas coincidências ou casualidades. Era evidente que alguma relação sobrenatural anterior à vida terrena existira entre a misteriosa velha e Telésforo. Mas naquele momento, só me preocupava a minha própria vida. A minha própria vida, a minha própria alma, minha própria ventura, que correria um perigo se eu viesse a herdar semelhante infortúnio. A mulher alta começou a rir e apontou-me ignominiosamente com um leque, como se tivesse lido meu pensamento e denunciasse em público minha covardia. Tive de apoiar-me no braço de um amigo para não ir ao chão. E ela fez um gesto compassivo e desdenhoso, girou sobre os calcanhares e adentrou o Campo Santo com a cabeça voltada para mim, abanando-se e cumprimentando-me ao mesmo tempo, medeando-se entre os mortos com não sei que infernal coqueteria até que, por fim, desapareceu, para sempre naquele labirinto de pátios e colunatas cheios de túmulos. E digo para sempre porque se passaram 15 anos e não voltei a vê-la. Se era criatura humana, já deve ter morrido. Se não, estou certo de que me desdenhou. Isso posto, vejamos, pois. Daí-me agora uma opinião acerca de tão curioso fato. Ainda os concebeis como naturais? Seria ocioso que eu, o autor do conto ou a história que acabais de ler, estampasse aqui as respostas que deram a Gabriel, seus companheiros e seus amigos, já que ao fim e ao cabo cada leitor haverá de julgar o caso segundo suas próprias sensações, segundo suas próprias crenças, e por conseguinte, prefiro pôr um ponto final nesse parágrafo. Não sem antes dirigir o mais afável e expressivo cumprimento a 5 dos 6 expedicionários que passaram juntos aquele inesquecível dia nos frondosos cimos de Guadarrama. Valdemuro, 25 de agosto de 1882. Apresentação e tradução de Joseli Viana Batista. Ou Batista, né? Fim do conto. Muito bem. Meu nome é Marcelo Fávaro e eu estou aqui no canal Conta um Conto. Vocês haviam me pedido A Mulher Alta, logo que eu iniciei o projeto do Outubro Sangrento, no próprio canal, e eu resolvi trazer para vocês esse conto do Alarcón. Alarcón, um escritor, grande escritor do século XIX, espanhol, realista, que no princípio seus personagens eles eram bem revolucionários e que conforme foi passando a vida se tornaram mais tradicionalistas, sua abordagem um pouco mais reservada e até reacionária com personagens bem moralistas mesmo, né? Então, esse Pedro Antônio de Alarcón nasceu em 1833 em Madrid e morreu em 1891. Nasceu em Granada, né? E aí morreu em Madrid, pertenceu ao movimento realista. E um ótimo escritor aí, conforme as resenhas que eu andei lendo, né? Eu só li esse conto dele. E o que eu achei interessante aqui, 3 narradores, aquele que chegou na festa, o Gabriel, que está contando a história do amigo, e o próprio amigo Telésforo, né, que realmente passou esses fatos aí, né, de vir como se fosse um mensageiro da morte, essa mulher alta. E é interessante ele escolher esse tema, né? Você tem que escolher alguma coisa que causa aversão, e ele escolheu uma mulher muito alta. E eu imagino aí, na minha cabeça, pelo menos 2 metros de altura, para começar a dar medo, né? E tem uma frase aqui que é bem interessante. E quem infelizmente nunca se equivocou foi Telésforo. É muito mais fácil pronunciar a palavra loucura do que encontrar explicações para certas coisas que se passam na Terra. Eu imagino aí que ele queria fazer uma paráfrase aí do que o Hamlet diz para Horácio, né? Que há mais coisas entre o céu e a Terra do que sonha a nossa vã filosofia, né? É muito mais fácil chamar de loucura do que explicar certas coisas que se passam na Terra. Interessante essa. É claro que eu acredito que seja uma paráfrase, porque ele cita Hamlet aqui nesse conto 2 vezes. Então, interessante. Quem é você? É Satanás, eu vim te buscar. Eu sou o demônio, conforme fala que é mulher alta, né? Eu acho mulher alta bonito, né? Mulher de
bom, 1,70m, 75m, 80m, até mais. A mulher, ela é... E as baixinhas também são bonitas, né? Não importa, né? Não importa mesmo. Dizem que a beleza vem de dentro e isso contribui bastante. Você já conheceu aquela pessoa que é muito bonita, mas conforme vai convivendo com as pessoas vão tendo aquela imagem feia da pessoa, porque ela por dentro é uma pessoa tão asquerosa, repugnante, que ninguém mais acha aquela pessoa bonita, né? Quem conhece não acha. E ao contrário também acontece, daquela moça não tão provida, ou aquele moço não tão provido de beleza física, mas que é tão legal, tão bacana, todo mundo gosta dele, que ele se torna bonito. E isso é... Bom, não tem muito a ver aqui com o conto, mas eu acho interessante conversar com vocês. O que estão achando do Outubro Sangrento? Gente, eu estou sem internet em casa, por isso eu estou tendo que gravar no computador offline, passar para o meu celular e aí pelo 4G que eu jogo na internet, porque eu tive que me mudar, eu vim para um novo bairro e aqui ainda... Você sabe, né? Você chega num outro bairro aí e pede para a operadora de internet... fazer a transferência de endereço, chega no novo endereço, não tem internet do fibra ótica, aí você tem que cancelar, pedir outro, vocês entendem, né? Então é isso, um grande abraço a vocês e uma ótima semana. Tchau!